Todos nós procuramos modelos. Normalmente procuramos modelos que representam para a gente algum sucesso. Sucesso financeiro, empresarial, familiar, espiritual. Mas pessoas de influência, pessoas de sucesso financeiro, normalmente saltam aos olhos. Quase todo mundo sabe quem é o mega rico, quem é o mega famoso. Mas a boa pergunta é se nós temos buscado modelos em heróis autênticos, heróis de verdade, gente que nos inspire a viver uma vida do jeito que Deus espera, gente que nos inspire a viver uma vida abençoada, de verdade. Sem sombra de dúvida, Davi foi uma figura assim. Ele é o único em toda a Escritura a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. E a boa pergunta é: Davi foi perfeito? Davi venceu todas as tentações? Davi era imune às tentações? Não. Quem estuda a vida de Davi vai perceber alguns fracassos, alguns erros na caminhada dele. Ou seja, alguém que era como você e eu, sujeito a fracassos também, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, eu queria propor a vocês da gente começar uma série de mensagens hoje sobre a vida de Davi. Uma série de mensagens com o título Um Homem Segundo o Coração de Deus. E nós vamos olhar a personalidade de Davi, as situações de Davi, os fracassos de Davi, as voltas por cima de Davi, e tentar nos encaixar na vida de Davi para aprender o que, que ele fez com as dificuldades que a gente também vive, com os fracassos que a gente também tem, com as dores que a gente também tem, para no final da história ainda ser chamado de homem segundo o coração de Deus. E Davi é um exemplo rico do que é um homem anônimo que se tornou uma referência de sucesso. Tem muitas pessoas falando na internet, 3 passos para ficar rico, 4 passos para ficar famoso, 5 passos para poder ficar influente na internet, características do empreendedor vencedor. Bem, o que a Bíblia fala é o manual da verdade. E se tem alguém que saiu do nada, do Zé Ninguém, para ser um grande alguém, foi Davi. Porque ele era um pastor de ovelhas. Ele era um homem do campo. Ele não era nada demais. E ele se torna o rei de Israel. Para começar a nossa série de mensagens hoje, nós vamos pensar no tema Homens que Deus procura. Homens que Deus procura. Homens no sentido genérico, né? Homens e mulheres que Deus procura. E para a gente pensar nesse tema, a gente precisa contextualizar. O povo estava afastado de Deus. Tinha um sacerdote, profeta e juiz chamado Samuel, que era uma autoridade de Deus. Ele ficou velho. E aí, ele passou a liderança para os seus filhos. Você acredita que mesmo Samuel, sendo um homem cheio de Deus, honrado por Deus, um homem incrível nas mãos de Deus, os filhos dele decidiram viver a vida errada? E os filhos dele se perderam. Os filhos dele se deixaram vender. Os filhos dele profanaram as coisas de Deus. filhos de um homem como Samuel, fazendo escolhas como filhos de um bandido qualquer. E aí, o povo fica desesperado e fala com Deus: Deus, nos dá um rei. Todo povo tem um rei e a gente não tem um rei, dá um rei para a gente. Aí Deus fala: vocês querem um rei? Vão ter um rei. Tá bom. E então Deus escolhe um homem chamado Saul. Saul era um cara boa pinta, era um cara fortão, bonitão, um cara com cara de rei. O povo ficou feliz na vida. Olha o nosso rei. Pensa num rei. Nós estamos felizes na vida. Nós conseguimos um rei mais cara de rei do que os reis dos outros. Então nós somos agora abençoados. Só que o Saul não soube lidar com a oportunidade. Ei, presta atenção. Tem coisa que Deus não te deu até hoje, porque você não vai saber lidar com a oportunidade. E tem coisa que Deus já te deu, que você não soube lidar com a oportunidade. E tem coisa que Deus te deu, e que você soube lidar com a oportunidade. Esse homem aqui, Saul, não soube lidar. E aí, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel 13, versículo 13, nós lemos assim: disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus manda um recado para Samuel através do profeta, um recado para Saul através do profeta Samuel. E qual é o recado? Aqui, Saul perdeu. Perdeu. Teve a chance de ser rei de Israel. Tivesse obedecido a Deus, ia ficar aí geral, ia se manter, ia passar para o teu filho, para o teu neto, mas porque você não aproveitou a oportunidade, perdeu. Aí vem a palavra-chave para a nossa mensagem. Aí diz assim: Deus procurou alguém segundo o seu coração. Gente, este é o grande detalhe. O grande detalhe que está aqui em primeiro livro de Samuel 13 é que Deus procura pessoas. Pastor, não entendi. Deus vem com seu radar procurando pessoas que tenham o coração disponível para receber as promessas, as incumbências, o poder, a unção para as missões que ele tem. E ele vem com o seu radar. Achou. O seu radar vem e quando detecta, então Deus procura, seleciona essa pessoa e fala: vou te dar condições de fazer alguma coisa que você nunca imaginou. É muito interessante isso, porque Deus poderia ter procurado um anjo encarnado. Várias vezes um anjo foi encarnado, vem em forma humana. Deus poderia ter procurado o homem perfeito, mas não, procurou alguém imperfeito. E detalhe, Deus achou um homem que estava lá no campo arrancando carrapato, dando água para bicho, dando comida para bicho, jogando pedra em raposa para não comer os bichinhos do pai dele, um homem simples, que ninguém sabia quem era, e talvez você diga, ah, Deus está procurando alguém com um currículo, alguém com a faculdade tal, alguém que fala inglês fluente, alguém que já morou fora, alguém que teve uma escola boa, alguém que fala muito bonito, alguém que isso, alguém que aquilo, ei, Deus procurou alguém de uma função muito simples. Então você quer, ah, eu sou só pedreiro, ah, eu sou só cozinheiro, ah, eu sou, cara, conversa. Porque Deus não olhou o currículo, Deus olhou o coração. O currículo ajuda, o preparo ajuda. Tem tarefas que o seu preparo vai ajudar, mas o que Deus coloca no radar dele é o seu coração. Depois ele vai ver o teu potencial e vai usar o teu potencial, o teu talento, o teu aprendizado, da maneira que ele quiser, mas ele olhou o coração. E esse homem, Davi, é interessante o quanto que ele é citado na Bíblia. Você sabia que Davi é o personagem mais citado da Bíblia? Ó, só para você ter ideia, Abraão foi citado em 14 capítulos, José também 14, Jacó em 11 capítulos, Elias em 10 capítulos da Bíblia, Davi foi citado em 66 capítulos, fora no Novo Testamento, 59 citações sobre ele. Esse homem, por duas vezes, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, Deus procurou alguém que tinha algumas coisas que ele procura. Que coisas são essas? Vamos saber? Primeiro, Deus procura homens com espiritualidade profunda. Sabe, muitos de nós temos uma espiritualidade rasa. Nossa vida em Deus é rasa. Nós sabemos muitas coisas da Bíblia, muitos versículos, histórias bíblicas, mas nossas relações com Deus são rasas. Diz o texto que o Senhor procurou alguém segundo o seu coração, ou seja, alguém que vivia uma vida de harmonia com o Senhor. O que é importante para ele, para o Senhor, é que você viva uma vida de obediência, uma vida de sintonia, uma vida de harmonia com ele. E aí, no capítulo 16 de 2 Crônicas, diz assim, versículo 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Repete comigo, totalmente. O Senhor passa o seu radar por toda a terra, procurando aqueles que o coração é totalmente dele. Você sabe o que quer dizer essa palavra no hebraico? Essa palavra no hebraico, ela significa algo muito intenso, algo completo. Meus amados, Estamos falando de um pastorzinho de ovelha que foi avaliado pela sua espiritualidade. E o termo no hebraico é que ele tinha algo completo, profundo. Quando você se batiza, você faz uma aliança com Deus. Você está dizendo, ó, eu morri para o mundo, eu vou viver para o Senhor. O não viver para o Senhor é um descumprimento do que nós prometemos. O não viver para o Senhor é a gente fugir do princípio bíblico. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o que a Bíblia diz. Viver o Evangelho é renúncia. Viver o Evangelho é sacrifício. Tem bênção, tem mimo, tem hora legal, tem, mas o reino exige sacrifício. Significa que você precisa mudar o que você faz que não agrada a Deus. Mas sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas estão agora definindo o que Deus pode pedir e o que Ele não pode. As pessoas hoje falam assim, isso aqui eu faço, isso eu faço, ah, isso aqui eu não quero não. Aí elas falam o quê? Eu não faço isso, eu não sou religioso. Ah, você não é religioso. Então toda vez que o pecado te vence, que a tentação te vence, você chama quem obedece de religioso. Parabéns, você resolveu o problema. Você resolveu o problema. Agora você tem um discurso bonito. Mas será que Deus aceitou o seu discurso? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que eu não quero obedecer. Eu estou vivendo uma vida amasiada e não quero casar, para estar com tudo regularizado, sim, sim, não, não. Ah, pastor, eu já fui casado, estou com a namorada agora, não quero casar errado, então a gente faz sexo, mesmo sem ser marido e mulher, porque, pô, não dá para segurar, eu já fui casado. Ah, é? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Para ter cura no final, muitas vezes você tem que fazer coisas que não te agradam. Quando alguém está com câncer e faz uma quimioterapia, dá enjoo, ânsia de vômito, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. E a pessoa toma uma coisa sabendo que vai passar mal. Por quê? Que o objetivo não é para agora, é ter cura no final. Tem muita coisa que você não quer, que é desconfortável, mas que se você tomar agora, vai ter cura no final. Mas você não quer. Você quer cura no final sem a químio. Você quer cura no final sem o tratamento. Você quer a cura no final sem obedecer a receita, o direcionamento, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. As pessoas que convivem com você, sem você falar que é, descobrem quem você é. Vou repetir. Sem você falar que é cristão, convivendo com você, as pessoas descobrem que você é, sem você falar que é. Essa é a espiritualidade profunda. Deus procura a gente que ama estar com Ele. Deus procura a gente que ama andar com Ele. Em segundo lugar, Deus procura homens e mulheres com humildade profunda. Sabe, às vezes a gente tem uma humildade muito relativa, muito de momento. Não, não, você primeiro. Não, não, o bife maior para você. Não, não, quem sou eu? Quem sou eu perto de você? Mas é uma humildade de conveniência. É uma humildade que a gente quer que as pessoas até percebam. É uma humildade que vende. Vende uma aparência. Não, não faço questão. Não, não, não. Não, não. Não, deixa que eu pago. Eu pago. E a gente faz aquilo porque às vezes aquilo nos dá uma certa visibilidade. Eu não estou falando de uma humildade de momento, eu estou falando de uma humildade profunda. Vamos lá. O Davi, ele era pastorzinho de ovelha. O Samuel chegou na casa dele, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu não vou ler a história toda agora. O Samuel vira para o Jessé e fala: Jessé, um dos teus filhos vai ser o rei de Israel. O Jessé fala: eu sabia que esses meninos iam dar em alguma coisa, eu já até sei quem é. Ele traz os filhos todos para a sala e mostra logo o mais fortão, um que foi criado com mamadeira de whey protein. Pensa num cara bonitão, fortão, para substituir Saul, é esse aqui. O Samuel olha e fala: cara, cara de rei mesmo, estava acostumado com Saul. As referências que a gente tem, às vezes, não nos ajudam a enxergar o que Deus está vendo. A gente tem uma referência, era Saul. Esse aqui é bonitão igual o outro, ó, deve ser esse aqui. E ele já vai até para coroar o cara. E aí Deus fala no ouvido dele assim: Samuel, Deus não vê como o homem vê. Seu prego, por minha conta. Você está de bobeira. Você que vai julgar quem é agora o escolhido, quem julga sou eu. Quem está entendendo? Eu não vejo como você não, Samuel. Você é limitado. Eu tenho a visão plena do coração. Aí o Jessé apresenta o segundo, o terceiro, nenhum deles prestou. O Samuel fica confuso, vira para o Jessé e fala: Jessé, não tem outro filho não? Ele falou: tem, ué, o caçulinha, molequinho, bonitinho, ruivinho, está lá cuidando dos bichos lá, nem trouxe, que isso aí é o pior de todos, nem trouxe. Você falou que um ia ser rei, não ia ser ele, né? Não, mas traz ele lá. Davi, dá uma chegada aqui na casa. O moleque deixa o rebanho e vem correndo. Chega na sala suado, cabelo todo lã de bicho na cabeça, fedendo a ovelha. Pastor fede ovelha. Pastor, quem não quer ser pastor? Você tem que cuidar da sua célula. Você tem que feder a ovelha. Davi chega suado, cheirando ovelha. Quando ele entra no ambiente, a glória de Deus. Puff, Deus fala para Samuel: esse é o meu homem. Samuel olha para o garotinho e fala: caramba, sério? É mesmo? Vai no ouvido de Davi e fala assim: você será o futuro rei de Israel. Agora pensa comigo, o que você faria? Para ficar mais fácil, para uma limusine na porta da sua casa amanhã. Mó tumulto, um monte de guarda, um monte de segurança. Aí te chama: olha, é você, fulano. Vamos botar um nome fictício aqui. Vamos botar um nome aqui, Carlos. Carlos, é para você lá fora. Uma limusine, um monte de segurança. Quando você chega lá fora, quem desce do carro? Elon Musk. o cara mais rico do mundo, ele vira para você e fala assim: tu faz o que na vida? Ah, eu trabalho vendendo. Como que tu faz? Trabalho no balcão, fico o dia inteiro vendendo, fico 12 horas em pé, tomo bronco o dia inteiro, um calor miserável. Tu ganha quanto? Um salário mínimo. Tem plano de saúde? Não. Tem ticket de alimentação? Não. Ele dá lá uma quentinha furreca. Tem vale transporte? Não. Ele manda vir de bicicleta. Pois é, eu vim aqui te comunicar que você vai ser meu CEO. Estou te levando para os Estados Unidos, vou te treinar, vou te capacitar. Mesmo durante o treinamento, você vai ganhar 200 milhões de dólares por ano. Mas e se eu não tiver competência? Deus falou comigo que você tem, eu só te treinar. Quer, mas eu sou vendedor do balcão. Pois é, mas você vai arrebentar. Mas já vai começar a ganhar no primeiro mês. Se eu não quiser ficar, não fica, já leva 200 milhões no primeiro mês. O que você faz? Mãe, já liga logo para a mãe, né? Mãe, aqui, ó. Elon Musk está aqui em casa, café pilão está servido. Você vai ligar para os amigos, você despede, você fica louco. Foi o que aconteceu com o Davi. Sabe o que ele fez? Ele voltou para o campo para cuidar dos bichinhos. Ele acabou de saber que ele vai ser rei de Israel. Ele fala: seu Samuel, muito obrigado, tá? Obrigado, de coração. Voltou para cuidar do rebanho. Um tempo depois, o Saul, o rei perturbado, tinha TPM, o Saul. Tinha TPM. O Saul está querendo matar todo mundo. Aí, olha o que acontece. Versículo 17, do capítulo 16. Capítulo 16, 1 Samuel, versículo 17. Diz assim: e Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente que sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Gente, no palácio tem gente que já sabe da espiritualidade de Davi. Ele é um Zé Ninguém, socialmente falando. Mas já tem gente no palácio que encontrou com ele, que conviveu com ele, falou: tem um moleque que toca harpa muito bem e é um homem que Deus está com ele. Aí manda o convite: Davi, vem tocar harpa para o Saul. Ele vai. Ele podia falar: eu vou tocar harpa para esse rei caído, eu sou o novo rei de Israel, eu vou tocar harpa para qualquer um. Dava uma desculpa: quebrei o dedo, cortei o dedo, não estou podendo. Mas não, ele vai. Chega lá o Saul perturbado, tenta matar ele, joga uma lança, tem que se desviar da lança. Ele continua servindo um rei maldito. O Salmo 78, 70 diz: também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. O Salmo 89, 20 diz: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Davi é humildade em pessoa, homem humilde, sabe? Os holofotes não mudaram sua vida. Ele saiu do campo, foi trabalhar para o rei no palácio e continuou o mesmo Davizinho. Ele se tornou o rei de Israel e continuou o mesmo Davi. Depois algumas coisas aconteceram, né? Nós sabemos, mas ele tinha uma humildade, mesmo sabendo que seria o futuro rei de Israel, uma humildade contagiante. Sabe por que muitas mulheres não se contentam em serem amadas? Elas querem ser mais atraentes que suas amigas. Você não entendeu, né? Tá bom. Fingiu que não. Eu repito. Algumas mulheres não querem só ser amadas por seus maridos. Elas querem vencer a concorrência com as amigas. Então o foco no corpo passa a ser tão alucinante, tão desafiador, que o cuidado com o marido e o amor do marido fica em segundo plano. Quem está entendendo? Sabe o nome disso? Falta de humildade. Nada contra cuidar do corpo, está bonita, nada disso. O que eu estou falando é quando a mentalidade de competitividade nos toma de tal maneira que a gente perde o que é mais importante para provar o que nem precisa. Alguns homens perdem amizades, por quê? Porque querem ganhar uma discussão sobre um assunto bobo. Um assunto de time, acaba com uma amizade. Os caras cheios do dinheiro, você se ferrando e perdendo uma amizade ainda. Por quê? Vaidade. Você soube da história dos dois amigos que acharam uma lâmpada do gênio? Eles acharam a lâmpada do gênio, esfregaram a lâmpada do gênio, o gênio apareceu e falou para os dois: cada um tem direito a um pedido. Só que um só pede. O que um pedir, o outro recebe em dobro. Os caras eram amigos. E aí eles falaram assim: se eu pedir uma Ferrari, ele ganha duas? Isso. Se eu pedir uma mansão, ele ganha duas? Sim. Se eu pedir 100 milhões de dólares, ele ganha 200? Isso. Ninguém queria pedir primeiro. Depois de meia hora, o gênio falou: tem que botar para a lâmpada. Vamos lá, tem que pedir. O outro vai receber em dobro. Aí um finalmente pediu: seu gênio, eu quero ficar cego de um olho. É desse jeito. Para não ver a felicidade do outro em dobro, a gente abre da nossa. A gente às vezes se alegra mais com a desgraça de alguém que com a nossa própria vitória. Às vezes o sucesso de alguém nos faz mal. José do Egito era aquela pessoa que era humilde plenamente, e por conta disso não tinha dificuldade de promover pessoas. Lembra que Potifar disse, o dono dele falou: minha fazenda prospera por causa de José, ele promove a minha vida. José era um promotor. Humildade é a gente não ter a menor dificuldade de promover os outros, ainda que na condição de servo, ainda que na condição de escravo, ainda que sem dinheiro, ainda que apertado. Lembra de Moisés? Moisés, ele tinha 40 anos de idade, era neto do faraó. O povo dele sendo subjugado, humilhado. Ele podia falar com o avô dele: vô, pelo amor de Deus, você está passando o limite. Vai ter uma revolta daqui a pouco, não pode ser assim. Dá dignidade para o povo. O povo de Israel é um povo leal, é um povo que nunca fez nada contra o Senhor. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Resolveu com as próprias mãos. Foi lá, matou um egípcio, teve que fugir. Aí quando ele está com 80 anos, Deus aparece para ele e fala: vai lá libertar o povo. O que ele fala? Como que eu vou libertar o povo? Eu não consigo. Mas nos 40 anos tu falou que conseguia. Pois é, mas agora eu digo que eu não consigo. Aí Deus fala para ele: quando você pensou que conseguia, fez besteira, porque agora você acha que não consegue, agora você pode, porque eu farei. A tua humildade precede a ação de Deus. A tua humildade precede a manifestação de Deus. Meus amados irmãos, nós somos de uma humildade profunda. Mas tem uma terceira e última coisa que Deus procura: uma integridade profunda. Integridade profunda. Irmãos, no Salmo 78, versículo 71, diz assim: tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança, e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus procura gente humilde, gente espiritual e gente íntegra. Gente que vive realmente uma vida balizar, uma vida modelar. O termo hebraico aqui é tamã, que significa completo, inteiro, inocente, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Íntegro é o que você vive quando ninguém está olhando. Íntegro é o que você é quando você está com o computador aberto de madrugada, quando você tem lá as ofertas lá do streaming, do Netflix ou de outro, e você escolhe um filme. Íntegro é o que você é quando alguém te faz uma proposta de um dinheiro grande e fácil, teoricamente. Íntegro é o que você é quando alguém que você sabe que pode te ajudar vem falando mal de alguém, e você sabe que se você defender alguém, esse que pode te ajudar vai ficar chateado contigo, e aí você se cala. Mas se Deus quer usar a todos nós, e nós precisamos de espiritualidade, humildade, integridade, como que Deus promove isso na gente? Como que Deus coloca espiritualidade, integridade e humildade na gente? Qual é o processo de Deus? Primeiro, Deus usa a solidão. Davi ficava cuidando dos animais a madrugada inteira. Debaixo das estrelas e da lua, ele tinha um tempo para pensar a sua vida e sua história. Não era exatamente uma solidão, não era um abandono porque ele errou e ninguém quer falar com ele. Aquele momento era de solitude. Era um tempo em que ele não estava sozinho, na verdade ele estava com ele mesmo. Ele estava entrando dentro de si e se perguntando: quem eu sou? Como eu trato as pessoas? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato meus filhos? Como eu trato meu pai? Que crente sou eu? Que vida que eu levo? Onde eu agrado a Deus e onde eu desagrado a Deus? Ele tinha um tempo ali, às vezes com o vento batendo, às vezes um sereno frio, e Davi ali enrolado em alguns cobertores, olhando as ovelhas. Ele tinha um tempo para ele com Deus, sabe? Faz falta a solitude. Infelizmente, dificilmente escolheremos a solitude com Deus, e às vezes a vida nos coloca em situações não de solitude desejada, mas de solidão indesejada. Para que pensemos qual o sentido da nossa vida e onde estamos diante do amor de Deus. Qual o tempo que você já tirou para você pensar em você, na sua vida, na sua relação com Deus, no seu futuro, no que você espera? Muitas pessoas vivem tão agitados, fazem isso, aquilo, para não ter um tempo sozinho consigo mesmo. Não querem olhar para si mesmos. Mas Deus às vezes nos leva para uma solidão. Muitas vezes você fala, não posso parar, não posso parar. Aí tu fica doente. Aí tu fica num quarto de hospital. Aí tem uma hora que não tem ninguém lá. Aí tu fica olhando para as paredes. Aí você aprende a pensar em você. Deus às vezes te leva para a solitude, porque você não sabe fazer esse caminho sozinho. A segunda coisa que Deus faz, usa para a gente aprender simplicidade, humildade, integridade, humildade, espiritualidade, são as tarefas fáceis da vida. É. Tarefas fáceis da vida nos ajudam muitas vezes a compreender o valor da humildade. Ele não era conhecido por ninguém, visto que fazia algo simples, rotineiro, mas Davi fez com excelência o seu pouco. Ele cuidava das ovelhas muito bem, a harpa ele tocava muito bem, e no palácio falaram, tem um rapaz que toca muito. O Davi, ele era fiel no pouco. Ele tocava bem a harpa para ele mesmo, não tinha ninguém para ouvir. Ele tocava a harpa para ele mesmo, não tinha uma corte para ouvir. Um dia o rei foi ouvir. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. As tarefas fáceis da vida que você despreza, porque tem gente que fala assim, se eu fosse o chefe, se eu fosse o líder, aí eu ia fazer. Não, você nunca vai ser o líder, porque você não tem coração para isso. Primeiro você muda o coração, primeiro você age com simplicidade e humildade, depois você vai estar preparado para ajudar pessoas a crescer enquanto você lidera. Eu conheci um rapaz em Recife. Esse rapaz, ele queria ser pastor, não tinha dinheiro, família pobre, já tinha casado. O que, que ele fazia? Ele ia 4 da manhã na central de distribuição de alimentos, a SEDAI daqui. SEDAI não, a CEASA daqui do Rio de Janeiro, tem uma lá em Recife. Ele ia lá, comprava as caixas de fruta, pegava as caixas de fruta, botava lá no local, perto do sinal onde ele ia vender, e ia para a escola. Chegava no seminário 7:30 da manhã, assistia a aula, saía de lá 12:30, ele chegava no sinal, onde ele ia vender fruta, ficava vendendo fruta o dia inteiro, para pagar o seminário e para se sustentar. Um dia, o reitor do seminário passou no sinal, ele foi vender fruta. O reitor do seminário falou assim, você não é o fulano? Ele, sem graça sou. Ué, que você está fazendo um bico hoje? Não, é assim que eu vivo. Aquele reitor começou a ajudar aquele rapaz, vendo a dificuldade dele, acordando 4 horas da manhã, para poder estar 7:30 na escola, já com as frutas compradas. Aquele menino se formou no seminário, se tornou um grande pastor, estava pastoreando uma belíssima igreja, porque ele foi fiel no pouco. Quem é fiel vendendo fruta, um dia prega para a multidão. Em último lugar, o que, que Deus usa para levar a gente à espiritualidade e humildade? Deus usa das dificuldades. Teve um dia que Davi queria enfrentar Golias. O Saul era o rei e falou, você não tem condição. Olha a resposta dele. Ele vai dizer assim, 1 Samuel 17, versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Quando a gente fala de Davi, cuidando de animal, fica parecendo que ele fica ali que nem um bobo o dia inteiro, só pega o rebanho, vem para cá, bebe água aqui e come. Ou então ficava ensinando os carneirinhos a andar de 2 patinhas só. Mas não, teve um momento que um urso ameaçou o rebanho que o pai confiou a ele. Teve um momento que um leão ameaçou o rebanho que o pai confiou a ele. Ele foi para cima da fera. ele peitou um leão, ele mata um leão, ele bota a vida em risco por uma ovelha de seu pai. Por isso, na célula, quando alguém está saindo, quando alguém está tal, você fala, ah, é chato, pode ir, você está errado. Porque você precisa lutar, correr risco de morrer por uma ovelha de seu pai. O pai, quando te confia alguém, ele está confiando que você vai tratar. Meus amados irmãos, Davi, ele passou por guerras, brigas, ameaças. E essas dificuldades fazem a gente o quê? Depender de Deus. Se a sua vida fosse o dinheiro que você ganha, as vitórias que você tem, os milagres que você vive, as portas que se abrem para você, deixa eu te falar, dificilmente você dependeria de Deus. São as dores da vida que mantém a gente no eixo. Eu não queria dor nenhuma na minha vida não, você quer? Mas infelizmente, são as dores que fazem a gente dizer, sozinho não dá. São as dores que fazem a gente entender, que tem coisa que sozinho a gente não vai conseguir. Tem coisa na vida da gente, na vida do pai, da mãe, do filho, da filha, da neta, do neto, que só Deus. O tempo está passando e a gente sofre. Essas dificuldades fazem a gente não ficar besta com os sucessos que a gente tem, e fazem a gente reconhecer que toda vitória deve ser reportada ao Senhor, e o coração humilde não pode ser negociado. Por isso, eu quero fazer algumas pequenas conclusões. Primeiro, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser grandes, que provamos ser capazes de grandes coisas. Segundo, não gostamos do tempo em que passamos pelo aperfeiçoamento divino, mas eles são necessários para que não percamos nossas bênçãos. Terceiro, enquanto você trabalha solitário, Deus prepara um caminho infinitamente maior do que o que você tem. Então somente guarde o coração na hora da solidão. Quarto, não se abata com o desprezo dos homens. Deus é que te honra. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, pelo próprio pai. Ninguém acreditou nele, mas Deus o selecionou. Quinto e último, não se encante com os elogios e reconhecimentos dos homens. Diz, versículo 7 de 1 Samuel, vai dizer que o Senhor não vê como vê o homem. O homem exterior vê o exterior, o Deus que entra na nossa vida vê o nosso interior.